Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a coordenadora do coletivo Intervozes, Marina Pita. Marina Pita, bom dia!
Bom dia, Anderson. Para nós do Intervozes é um privilégio e uma honra poder estar com vocês.
Marina, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Marina, essa discussão a respeito da influência das notícias falsas no cenário político nacional tomou conta do noticiário nos últimos tempos, especialmente pelo envolvimento de figuras ligadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Há um inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal que investiga essa rede criminosa de fake news, bem como uma CPI instaurada lá no Congresso. Primeiro, Marina, eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como é que se organiza uma dessas redes de produção e compartilhamento de notícias falsas. É algo que requer muito conhecimento? Alguém que mora em fundo de quintal, por exemplo, é capaz de montar um esquema como esse ou é necessária uma estrutura muito complexa?
Olha, Anderson, se você for considerar como era o modelo de produção e distribuição de comunicação antes da massificação dos celulares, dos dispositivos eletrônicos e da internet, é claro que esse formato que a gente tem agora é muito mais simples, né? Então, você consegue, com um investimento muito menor, construir um modelo de rede de distribuição de conteúdo bastante razoável e com um impacto relevante no debate público. Então, nesse sentido, não é necessariamente que é uma coisa de fundo de quintal. Exige dedicação, exige trabalho, mas realmente o investimento que se tem é menor e permite, sim, que grupos organizados consigam começar uma construção de uma estrutura de pirâmide, digamos assim, né, de distribuição de conteúdo, e que vá crescendo à medida que, que isso vai caminhando, e aí, de fato, você vai ter alguns aportes, como aponta a CPMI de fake news, que são aportes de servidores públicos, né, então, que são pessoas que têm um salário dedicadas.
A existência desse chamado Gabinete do Ódio, Marina, que foi detalhado pelo Fantástico da TV Globo no último domingo, aponta para um comando dessa rede criminosa de dentro do Palácio do Planalto. E parece que é possível descobrir a origem dessa produção e disparos em massa de notícias falsas. A minha pergunta é a seguinte, Marina. É possível se determinar responsabilidades em um caso como esse? E por que é que eu pergunto isso? O acusado de ter produzido ou divulgado essas notícias falsas pode simplesmente alegar que o computador ou a conta dele foram utilizados por outra pessoa. Há algum tipo de mecanismo que demonstre de maneira cabal que o autor da postagem seja mesmo o responsável por aquela conta?
Quanto à determinação de responsabilidade, é importante a gente observar como é o processo de investigação, né? Certamente pode pairar uma margem pequena de dúvidas, mas você tem que somar diversos elementos para apontar a responsabilidade de alguém por um ato criminoso ou por uma infração. Então, nesse sentido, é possível, sim, a pessoa apresentar, vamos dizer, argumentos que questione se de fato poderia ser uma outra pessoa, mas juntando os vários elementos do caso, né? Então, o fato de ser o e-mail da pessoa que está atrelada a uma conta, que é o dispositivo da pessoa que foi usado, os horários que a pessoa utilizou e onde essa pessoa estava, acho que tem vários elementos que reunidos, eles podem garantir um nível de certeza a ponto de se condenar, se responsabilizar alguém por uma conduta, desde que essa conduta de fato esteja tipificada na legislação como uma infração.
Marina, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a retirada do ar de uma série de perfis bolsonaristas que estariam envolvidos nessa verdadeira organização criminosa de fake news, inclusive as contas que estão hospedadas em outros países. O Facebook resistiu, mas acabou atendendo à ordem do magistrado. Já o Twitter disse que iria recorrer da decisão. Por que as redes sociais demonstram essa resistência toda em atender a esse tipo de demanda judicial, Marina? Isso causa algum tipo de prejuízo a elas?
Anderson, é importante, né, nessa perspectiva, entender como é o modelo de negócio das redes sociais, e elas se estruturam no conteúdo produzido por terceiros, e esse conteúdo ele é ainda mais relevante para o negócio quando ele é popular, quando ele atrai o interesse de uma grande parte da audiência, e aí a gente está falando de pessoas que gostam daquele conteúdo, pessoas que não gostam daquele conteúdo, mas que sabem que o conteúdo é relevante. Então, esses perfis, eles eram perfis populares, né? São perfis de pessoas que conseguiram ganhar bastante visibilidade no debate público. Então, são de fato importantes num negócio em que você vende publicidade, né? A partir da audiência, a partir da presença e da atenção dos usuários. Agora, a gente precisa observar também os critérios, né, da justiça para o pedido de retirada de contas do ar. Há questionamentos sobre se os perfis todos deveriam ter sido retirados do ar, se havia proporcionalidade nessa medida, ou se uma primeira medida seria retirar conteúdos que pudessem ser identificados como infratores. E, de fato, há uma discussão grande quando se pensa na jurisdicionalidade de uma medida que vai afetar para além do território nacional. Então, nesse caso, as plataformas resistiram também por conta dessa questão. Mas entendendo um pouco o impacto que isso tem no território nacional, então o Facebook se adequou e também é legítimo que as empresas possam recorrer de medidas que elas entendem que são abusivas, faz parte do processo judiciário e da democracia.
O que chamou a atenção nessa história, Marina, é que o governo federal pediu ao STF a suspensão da decisão do Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio desses perfis em redes sociais. A Advocacia Geral da União cita que a medida é desproporcional ao exercício das liberdades públicas. O Estado brasileiro defender práticas criminosas é algo bastante assustador, hein, Marina?
Olha, Anderson, a gente tem poucas informações sobre o que foi encontrado nesse inquérito do STF para julgar previamente que as práticas são criminosas, né? Preciso esperar, então, ter mais elementos para afirmar uma coisa assim. Nesse sentido, tenho dúvidas se a gente pode já taxar se de fato essa medida foi proporcional, se foi a mais adequada. Mas o que é importante, né, é que a Advocacia Geral da União, ela não existe para defender terceiros, né? Então, a questão é, existe um desvio de funcionalidade, de função, desculpa. Então, quando você pensa da AGU estar defendendo esses perfis que nada tem a ver ou que não deveriam ter a ver com o poder público, com o Executivo Federal, por que que não foram seus advogados, né, dessas pessoas que foram fazer a defesa deles? De fato, isso é uma questão muito relevante e que tem que levantar mesmo questionamentos.
Agora, Marina, não por acaso foram descobertas publicidades de empresas estatais como o BNDES e o Banco do Nordeste em sites que divulgam fake news, o que deixa claro como se dá o financiamento desse tipo de expediente criminoso. Além desse tipo de publicidade, Marina, quais são as outras fontes que alimentam financeiramente essas redes? E como a justiça pode chegar a esses financiadores?
Esse debate do financiamento, ele é muito importante, né? A gente tem não só as estatais, mas a própria publicidade oficial do governo federal sendo direcionada para produtores de conteúdo no mínimo questionáveis quanto à sua responsabilidade ética e observação da legislação brasileira. Para a justiça poder, né, investigar isso, acho que tem alguns instrumentos, como o pedido de informação ao governo federal. A CPMI, por exemplo, tem feito pedidos para entender como tem se direcionado os recursos do governo federal de publicidade. O projeto de lei de fake news traz obrigações quanto à transparência de publicidade deste tipo, né? Também o projeto de lei de fake news vai se debruçar sobre a importância da identificação de quem faz publicidade no Brasil, né? Então, se você tiver uma obrigação de, igual você faz uma compra, você coloca o seu CPF, né, online, também da mesma forma, no caso de publicidade, você se identificar, porque a primeira coisa para a justiça poder investigar é poder identificar quem está por trás das publicidades.
No entanto, Marina, não é só a partir desse escândalo das fake news que o governo Bolsonaro quer controlar as informações no país. O próprio Ministério da Justiça preparou aquele dossiê com dados de servidores que se posicionaram como antifascistas nas redes. Você enxerga a capacidade de o judiciário punir esse tipo de atitude por parte de integrantes do Poder Executivo? Muito se fala em pedir explicações de determinados órgãos. Mas uma punição efetiva desse tipo de crime não se observa. Esse projeto de mudança da legislação relativa às fake news que corre lá no Congresso resolve esse problema, Marina?
Esse caso de perseguição política é muito grave. A gente está falando de uma medida que fere o princípio da impessoalidade, né? Então, está instrumentalizando os órgãos de inteligência para fins políticos, né? E isso é inaceitável. Eu não acho que já podemos dizer que não há uma punição. É claro que o processo de investigação ele não é super rápido e existe, deve ser garantido inclusive o direito de defesa, mas é possível, né, que se chegue sim a uma punição. O projeto de lei que vai trabalhar com fake news, ele não vai trazer especificamente é uma resposta para os casos de perseguição política, porque isso já existem instrumentos que vedam esse tipo de prática, mas ele vai trazer uma série de dispositivos interessantes no sentido de garantir que perfis de pessoas ligadas ao poder público, então que estão no exercício da sua função, que são ministros, secretários, o próprio presidente, senadores e deputados, eles tenham que responder por essas contas, por conta do interesse público que tem em torno delas, né? Que há em torno delas. Então, há dispositivos no projeto que podem vir a conter algum tipo de atitude que fortalece processos desinformativos.
Essa história de compartilhamento de dados, Marina, é muito séria. Recentemente, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, requisitou os dados que constam da carteira de motorista de 76 milhões de brasileiros ao Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, conforme noticiou o site The Intercept Brasil. O governo tem interesse, pelo menos ao que parece, de construir um aparato estatal permanente de vigilância de todos os brasileiros, Marina.
Esse caso, né, da obrigação de entrega de dados dos cidadãos para a ABIN é gravíssimo, está sendo questionado no STF, e não só porque viola o direito à privacidade e à proteção de dados dos cidadãos, mas também porque pode colocar em risco também outros direitos, né, do exercício político, né, da livre organização dos cidadãos. Então, de fato, é muito preocupante que se tente estruturar essa organização de vigilância massiva de todos os cidadãos. E, nesse sentido, é importante lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre a finalidade da coleta de dados, né? Você tem que informar a finalidade da coleta de dados E você não pode mudar essa finalidade a todos os momentos, porque o cidadão ele tem uma expectativa do que pode ser feito com aquele dado. Então, se você coletou um dado porque você vai fazer determinado acompanhamento de automóveis, de trânsito e políticas para esse infraestrutura, você não pode usar esses dados, então, para a inteligência. E acho que esse caso é muito emblemático do risco que nós corremos nesse momento, com a perspectiva pouco democrática desse governo.
Para terminar, Marina, esse youtuber Felipe Neto, que faz um sucesso tremendo nas redes sociais, foi ameaçado recentemente por um desses aliados do bolsonarismo e passou a ser uma voz ativa na luta contra essa rede de ódio que está colocada. Tanto que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o convidou para participar das discussões lá no parlamento. Na sua opinião, esse engajamento de figuras públicas pode facilitar o combate às fake news? Ou é algo só para dar maior visibilidade a essas pessoas?
Certamente é muito importante que pessoas que têm visibilidade pública discutam o problema da desinformação, dos ataques online, do discurso de ódio e pessoas, inclusive, que possam rever as suas posições quando estão erradas, que é o caso do Felipe Neto. E esse tipo de discussão, se for pacífico, ele pode construir, então, consensos pode ajudar num processo de reflexão e de educação da população.
Marina Pita, eu quero mais uma vez te agradecer por estar conosco aqui no Faixa Livre, te desejar um ótimo final de semana e lhe mandar um abraço.
Eu que agradeço, Anderson. É um prazer estar com vocês. Estamos à disposição.
Conversamos aqui com a coordenadora do coletivo Intervozes, Marina Pita. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco.